Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Chegamos agora para a nossa última sessão e se você está que nem eu estou cheio, transbordante. E abra suas mãos onde você estiver, porque o Espírito Santo ainda tem mais. Você crê que Deus tem mais para você? Se você crê que Deus tem mais, se ponha num lugar onde você está dependente dEle e fala: Espírito Santo, encha-me mais. Beba onde você está agora, da presença de Deus. Você está aí na tua casa, na tua sala. Talvez você está perto de um familiar teu, de um amigo teu. Põe a tua mão aí do lado de quem você está. Aqui no estúdio a gente tem o pessoal da equipe, se você puder. Põe tua mão perto de alguém e fala: Deus, enche mais essa pessoa. Enche esse meu irmão mais, Deus. Chora, babababá. Se você tem uma outra pessoa perto de você, põe a tua mão sobre aquela outra pessoa e declara: Deus, mais do Espírito Santo sobre ele, sobre ela, agora em nome de Jesus. Ele quer te transformar hoje, Ele quer te encher, Ele quer que você venha transbordar, Ele quer que você venha escorrer para as pessoas ao teu redor, aonde você está. Ele quer que você venha estar tão cheio que você venha vazar e começar então tocar com o poder de Deus tudo que está ao teu redor, o teu ambiente. Mas Deus, encha-nos hoje, Pai. Põe tua mão no teu coração onde você está aí na tua casa ou aqui mesmo no estúdio. E repita comigo essa oração. Diga comigo: Senhor Deus, abra mais espaço para caber mais do vinho dos céus. Eu quero ficar tão cheio que eu venha transbordar. Eu quero ficar tão cheio que eu constantemente venho estar derramando o amor e o poder do reino para todo lugar que eu for. Encha-me hoje, até que eu venha transbordar. Mais, Deus. Peça a Ele: Senhor Deus, renova hoje, mais uma vez, o primeiro amor. Renova hoje em mim mais paixão por Ti, mais fome por Ti. Senhor, agora, desvenda e abre os meus sentidos espirituais. Eu quero poder enxergar com os olhos espirituais. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero sentir Teu toque. Eu quero sentir Teu aroma. A Tua palavra me diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero provar o Teu sabor. Eu quero provar o reino. Eu quero ter um gosto do céu. Hoje, Deus, eu anseio por Ti. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso com fé, aplauda Jesus aí onde você está. Uau! Você pode se assentar aí no teu sofá, você acha um lugar para você ficar bem confortável. Pega um papel, uma caneta ou talvez teu bloco de notas. Hoje eu quero entrar na palavra. E hoje eu quero compartilhar algo que está ardendo no meu coração. Porque eu creio que nós estamos vivendo tempos onde o Senhor tem urgência. Fala comigo aí na tua casa: urgência. Tem gente aqui comigo, o pessoal está apaixonado por Jesus. Fala comigo: Deus quer me usar urgentemente. Sabe, existe uma janela de oportunidade. E nessa janela eu vejo que o Senhor está nos levando a conhecê-lo intimamente. Quantos aqui sabem que você não consegue representar quem você não conhece. É inútil você enviar um embaixador do Brasil, e nós estamos falando aqui no Brasil, porque isso é gravado no Brasil, mas eu sei que tem pessoas do mundo inteiro aí sintonizados, mas pensa aqui comigo, é inútil alguém do governo brasileiro enviar um embaixador do Brasil, vamos dizer, para a França, para ele representar uma nação que ele não conhece. Por isso que a pessoa que é enviada como embaixador é, na verdade, um expert naquilo que ele representa. Sabe que Deus está chamando uma geração para primeiramente conhecer o rei. Você não pode representar um reino se você não conhece o rei. Eu estou falando do rei Jesus e o Senhor está nos chamando para conhecer o rei Jesus, que na sua essência foi o maior revolucionário que já passou pela face da terra. Fala comigo, revolução. Sabe, Jesus, ele nos ensina a sermos junto com ele revolucionários. Se você for parar para pensar, a grande comissão, a oração do Pai Nosso, nada mais é do que um chamado ou um manifesto para uma revolução. Revolução, a qual me refiro, é a quebra do status quo. Jesus está falando, eu quero que você venha experimentar o poder desse reino, porque quando você experimenta o poder do reino, a metanoia, a exposição da glória do reino, você é transformado, e uma vez que você conhece esse rei, você é transformado para então você levar o poder de transformação. É isso que ele nos chama a ser quando ele diz que o nosso objetivo aqui é você trazer o reino de Deus. Agora, eu sei que muitas pessoas pensam, Theo, será que é uma teocracia? Não, ele não está querendo implementar na terra uma teocracia. Ele quer trazer na terra um reino que Jesus já inaugurou, e quando Jesus voltar, virá em sua plenitude, e hoje eu e você estamos nesse tempo do entre o reino aqui agora e o reino que está por vir. E nesse ínterim, nós estamos conhecendo cada vez mais esse rei, andando com intimidade nesse rei. E hoje eu quero falar para você, jovem que está me assistindo, talvez você é um universitário, talvez você já se formou da universidade, talvez você nem entrou na universidade, talvez você está hoje como um jovem empreendedor, ou você é um jovem profissional, e está perguntando, Theo, qual que é o meu papel como um cidadão do reino de Deus, além de ir para a igreja, além de estar passando tempo com o meu rei, o que que eu tenho que fazer? Eu estou aqui hoje para falar para você que a tua função é ser transformado para transformar. Esse é o teu papel. Nesse processo você vai frutificar. E o teu fruto vai levar transformação. Se você estiver anotando hoje, eu quero falar de 5 chaves. 5 chaves para transformação de nações. E por que que nós estamos falando de nações? Nós estamos falando de nações porque Jesus nos lembra, lá na grande comissão, Mateus 28:19, fazei discípulo das nações. Uma das coisas que eu tenho muito medo hoje, e novamente, eu sei que isso aqui está indo para diversos lugares desse mundo, mas eu vou falar também algumas coisas que são a respeito do Brasil. Uma das coisas que eu tenho medo hoje no Brasil é que nós estamos experimentando um mover de Deus tão forte a experiência com a presença de Deus, com o mover do Espírito Santo, mas quando você não vê a convicção que é tão forte quanto a experiência, a convicção do porquê que eu tenho uma experiência. Eu temo por isso, porque eu vejo pessoas que estão famintas atrás de uma experiência, mas talvez não carregam dentro delas a convicção do porquê e de um quadro maior. E se você me perguntar, Theo, então é por quê? Por que que no início desse ano nós estávamos em 3 estádios lotados, mais de 150 mil jovens, a idade média do Dancen Brasil eram 24 anos de idade. Theo, por que nós estamos experimentando tantas coisas do mover sobrenatural? Ontem à noite estava jantando com Todd White e com Luciano Subirá e nós estávamos falando sobre The Sun Brasil. E nós estávamos falando sobre os testemunhos de milagres, de pessoas que estavam levantando soberanamente, sem ninguém pôr as mãos sobre elas estavam levantando de suas cadeiras de roda. O Thor começou a mostrar de vídeos que ele recebia de pessoas mandando WhatsApp para ele, mandando os vídeos para ele, de gente no meio da multidão, lá no Allianz Parque e também lá no estádio do Morumbi, sendo curados instantaneamente. Pessoas saindo de cadeiras de roda, surdos ouvindo, cegos vendo, não tinha ninguém que estava impondo as mãos, era o poder sobrenatural do Espírito Santo. E a pergunta é: e depois, por que nós experimentamos isso? Para onde é que nós vamos? Eu sei que talvez hoje isso possa pensar, alguém pode pensar: Théo, mas você acha que não está exagerando? Eu te garanto que daqui 10 anos vai ser a coisa mais óbvia isso que eu estou falando hoje. Que não tem porquê Deus derramado o poder dele, da experiência do Espírito Santo sobre uma nação, sobre uma geração, se não existe um porquê. E eu estou aqui para te falar que o porquê é para discipular nações. Ele está empoderando você, ele está me empoderando, ele está despertando uma geração para algo maior, maior do que simplesmente reuniões pentecostais, reuniões onde você chora e você borra tua maquiagem, reuniões onde você tem teu tremelique. Não, ele está querendo trazer para nós hoje, e por isso que eu estava orando: abre os meus sentidos espirituais, porque você precisa enxergar isso no Espírito. Você precisa enxergar e sentir no teu espírito a urgência de uma janela que está se abrindo, mas que não vai ficar aberta para sempre. E você tem que falar: Deus, como é que eu faço para discipular uma nação? Como é que eu faço, Deus, para deixar uma marca? Como é que eu faço para cumprir a grande comissão? Como é que eu faço para viver de fato a oração que Jesus me ensinou? A oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como já é feita nos céus. Por isso eu quero falar algo um pouco mais prático hoje. Eu quero falar dessas 5 chaves para você transformar nações. Eu quero falar como que você, de uma maneira prática hoje, pode influenciar, assim como você foi chamado para influenciar, como sal da terra e luz do mundo. Você e eu, nós somos chamados para sermos os agentes do reino de Deus. Nós somos chamados para sermos aqueles que vão conhecer o rei, sermos embaixadores desse rei, e uma da maneira que ele nos ensina é sermos como a pitadinha de fermento. Ele fala que o reino de Deus é como uma pitada de fermento, que talvez você possa até se sentir uma minoria, você pode até se sentir insignificante, impotente, alguém que não consegue fazer talvez a diferença numa, sabe, diante de um cenário tão grande. E ele fala: não faz mal, você é o fermento, e uma pitadinha leveda a massa toda. Deus, como é que eu faço isso? Eu quero dividir com você 5 chaves, e a primeira chave, se você estiver anotando, anota isso: nós precisamos vencer primeiramente no Espírito. Fala comigo: as guerras são vencidas no Espírito para depois manifestarem as vitórias no físico. Nós vamos vencer primeiramente é no âmbito espiritual. E deixa eu sugerir algo: se nós não vencermos no âmbito espiritual, esquece você enxergar a manifestação no âmbito físico. Isso é um conceito e um princípio bíblico. Antes de nós vermos essa revolução acontecendo no espiritual, é tempo de nós vermos uma mobilização de uma geração em oração, em jejum, em guerra no espírito. E por isso que muitas pessoas falam: Théo, o que você enxerga hoje no Brasil? Eu falei: eu enxergo um início de algo. Eu enxergo um início de algo porque para mim, para que eu venha chegar num lugar que eu falo: Deus, realmente algo está começando e está pegando mais embalo, é quando eu começar a enxergar da nossa geração. Fala comigo: da minha geração. os movimentos de jejum e oração. Eu cresci na igreja vendo pessoas como Valnice Milhomens, eu cresci na igreja vendo pessoas como Neuza Tioca liderando movimentos de jejum, mobilizações de oração. Eu fico perguntando ao meu redor, eu converso isso com os meus amigos que são americanos, para eles é uma figura como Lou Engle, e eu fico perguntando, cadê aqui no nosso meio esses João Batistas que vão preparando o caminho? Nós temos muitos influenciadores digitais, nós temos muitos líderes de adoração, nós temos muitos pregadores de YouTube e de TikTok, mas a pergunta é, onde estão os líderes do movimento de jejum e de oração? Porque o que vai ganhar a guerra no mundo espiritual, e deixa eu falar aqui, eu não sou contra as mídias sociais, eu não sou contra tudo isso que eu descrevi, mas o que eu sou a favor é algo que é bíblico, que você não vence nada, a não ser que você consiga fazer guerra no espírito. E eu sei que talvez eu, você, nós crescemos numa igreja, quando criança, onde tinha tanta guerra espiritual e tanta coisa esquisita que talvez fez você dar um passo para trás e pensar, cara, esse negócio é meio doido, eu não sei se tem a ver comigo, mas deixa eu te falar, nós estamos vivendo momentos de bonança, momentos de fartura espiritual, porque os nossos pais foram para a guerra por nós. E eu não quero ser uma geração de Salomão, no sentido de que o meu pai vai para a guerra e é um homem de sangue, e eu agora tenho um palácio cheio de conforto e de prosperidade, a tal ponto que eu não tenho mais guerra para lutar, então eu vou me distrair com as tentações de concubinas e de falsos deuses. Às vezes, o conforto é negativo. Às vezes, o conforto alenta o mover de Deus. Às vezes, a oposição é a melhor coisa que poderia acontecer para a igreja evangélica. Porque nos força a nos pôr no lugar no Espírito, onde nós vamos guerrear por algo primeiramente naquele âmbito, que depois vai refletir no âmbito físico. Hebreus 11, versículo 3. Abre aí comigo. Anota Hebreus 11, versículo 3, que diz... Pela fé, fala comigo, pela fé. Sabe, as coisas não vão fazer sentido racionalmente, as coisas talvez não venham fazer sentido socialmente, ou até cientificamente, mas quantos aqui entendem que os heróis da fé não eram heróis acadêmicos, não foram heróis científicos, não foram heróis sociais, eles foram heróis da fé? Alguns de nós precisamos voltar para aquele lugar aonde pessoas ao nosso redor não nos entendem mais. Talvez uma das coisas que mais me amedronta é porque hoje é muito popular ser evangélico, é muito aceitável ser evangélico. Agora, eu sei que tem gente que está falando, ah, os evangélicos são perseguidos, mas não é nem um pouco comparado com o que era na década de 80, na década de 90. Mas eu via pessoas carregando uma fé intacta, uma convicção no seu espírito, mesmo como criança, crescendo dentro da igreja evangélica. Ele fala aqui que esses heróis da fé, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou contra a ciência, eu não sou contra a academia, pelo contrário, eu sou só contra a ciência pautar a tua fé, porque na verdade a tua fé tem que ir na frente, a ciência tem que seguir, e a ciência vai simplesmente atestar a verdade que já saiu da boca de Deus, e aqui o universo ele foi formado pela palavra de Deus, e a ciência está aí para provar isso. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Entende esse princípio? O mundo visível não parte de algo que é visível. O mundo visível, ele é o resultado de algo que é uma fonte invisível. E como cristãos, nós precisamos reconhecer a superioridade do mundo espiritual sobre o mundo físico. A marca do cristão tem que ser essa. Ele reconhece que esse mundo físico, ele é inferior ao mundo espiritual. E se você realmente tem essa convicção no teu coração, sabe qual que vai ser o teu resultado? A tua reação para isso vai ser uma vida de oração. Você vai orar e eu sei que, sabe, tem um ministro, S.D. Gordon, que ele era um grande homem de oração. Ele falava: oração é desferir o golpe da vitória. Serviço é apenas colher os resultados. Oração é você desferir o golpe da vitória, e servir, você recolhe então um galardão. Eu creio que Deus está nos levantando para vivermos aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, abre lá comigo, capítulo 2, versículo 14, ele diz em 1 Coríntios 2, 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Senhor está nos chamando para conquistarmos o mundo espiritual. Até como que eu sei o que eu tenho que conquistar? A palavra diz, se você é espiritual, você discerne a coisa espiritual. Deixa eu te dizer que tem algo por trás, no espírito, por trás de todas as eleições. Tem algo no espírito por trás dessa pandemia. Eu não estou querendo alimentar uma teoria de conspiração, mas o que eu estou querendo dizer é que tem alguma coisa por trás do ano 2020. Tem alguma coisa por trás daquilo que está acontecendo na tua família hoje. Tem alguma coisa por trás de coisas que você vem sentindo no teu corpo físico, ou até nas suas emoções, ou no teu psique. Existe algo espiritual por trás. O que eu estou querendo dizer é que não venhamos ser um povo que venha descartar rapidamente demais o mundo espiritual. Porque nós precisamos ganhar isso no espírito e discernir o espírito de uma maneira espiritual. Essa mudança no espírito, entenda uma coisa, quando eu busco essa mudança no espírito, algo acontece em mim. Quando pode dizer amém para isso? Quando você tem um contato com a glória de Deus, quando você tem contato com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a voz de Deus, algo acontece em você. Existe uma transformação espiritual. Faz sentido? Agora, a transformação espiritual, segue aqui comigo, ela vai causar uma transformação moral. A transformação moral, ela vai resultar numa transformação natural. Sempre vai partir do espiritual, sempre vai terminar no natural. Por isso que quando o Senhor começa a falar, olha, começa no espírito, entenda que aquilo que move o espírito, fala comigo, são as minhas palavras. Então quais são os gatilhos que você tem lançado e soltado? Zacarias 4, versículo 6, você conhece isso. Diz, esta é a palavra de Deus para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E deixa eu falar, o Senhor quer que nós venhamos agir, o Senhor quer que você venha pôr a mão na massa, o Senhor quer que você dê um passo de fé, mas entenda, é pelo espírito, não é pela tua própria força, não é através do teu próprio talento, não é através da tua ética de trabalho, apenas faz parte, mas vai partir primeiramente do teu espírito. E nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. Então é momento de você começar a declarar a transformação no espírito antes de você enxergá-la no físico. Por isso profetize sobre sua cidade. Profetize sobre a tua família. Profetize sobre a tua própria vida. Profetize sobre a tua empresa. Profetize sobre tuas finanças. Profetize sobre teus ensinos, teus ensinamentos, teus estudos. Profetiza sobre os teus relacionamentos. O Senhor precisa que nós venhamos entender que existe algo no espírito que nós precisamos vencer antes de nós começarmos a cobrar e ver a vitória no físico. Agora, a primeira coisa é isso. E uma vez que você sabe que o mundo espiritual vai pautar o mundo físico, você começa a entrar na segunda chave. E você e eu, nós somos a igreja. Fala comigo, nós somos a igreja. Eu acho que isso ficou muito claro nessa pandemia, quando nós não estávamos nos cultos como nós estávamos ano passado. Porém, nós continuamos sendo a igreja na cidade, a igreja na nação, e o Senhor procura uma igreja, nós, que seja uma noiva liberta e uma noiva desperta. O Senhor está procurando uma igreja desperta. E nós precisamos lutar. Número 2 é você precisa lutar por uma igreja desperta. E por que isso é importante? Mateus 5. Abre aí comigo em Mateus 5, enquanto você está abrindo aí no Sermão do Monte. Sabe, eu creio que uma das coisas que nós como igreja somos muito rápidos a fazer é apontar para fora e dizer, uau, quanta escuridão está lá. E sim, nós sabemos aquela profecia de Isaías, eis que vem a luz sobre nós e a glória de Deus está sobre nós e os reis virão lá da escuridão das trevas ao resplendor que te nasceu, é bíblico. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que pior do que a presença das trevas na sociedade é a ausência da luz na igreja. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 5, você está com ela aberta aí, versículo 14, diz, vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras. Fala comigo, Deus quer que eu venha manifestar luz. Fala, Deus quer que eu venha manifestar boas obras. Para com essa falsa modéstia. Ai de mim, o que eu posso fazer? Eu sou nada mais do que um coração torto. Ai de mim, sou tão pecaminoso. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura. Sim, você tem que tomar cuidado para não pecar, mas o que eu estou querendo dizer é que Ele espera de você boas obras, porque você tem potencial de fazer boas obras uma vez que você está em Cristo. E de certa maneira tem que ter uma cobrança. E é saudável essa cobrança. Cadê seus frutos? Ou será que teus frutos são simplesmente... Você fala assim, ah, Theo, nós estamos indo para ajuntamentos, nós estamos lá nos estádios, nós estamos lá nas celebrações, nós estamos pulando. Sim, mas quais são as suas boas obras? O Senhor está nos chamando para manifestarmos diante dos homens, para que os homens venham glorificar a Deus. E por isso eu quero dizer que antes de nós sonharmos com uma mudança lá fora, eu estou sonhando com um avivamento dentro da igreja, um despertamento dentro da igreja. Eu sei que está escuro lá fora, mas eu tô preocupado com aquilo. Mas antes de eu cuidar daquilo, eu tenho que cuidar daqui. Eu tenho que lidar com o fato que, a não ser que eu venha a ser um case de sucesso do reino de Deus, eu não tenho nada a pôr na vitrine para falar para o mundo, olha aqui as minhas boas obras. E o Senhor está nos chamando para justamente sermos isso, porque, sabe, eu vou falar, nós como igreja de Cristo, e eu não estou falando para você não se posicionar, mas nós nos posicionamos, nós falamos muita coisa, mas eu fico pensando, sabe, nós precisamos falar, mas nós também precisamos mostrar algo, que está lá em Mateus 6, versículo 23, Mateus 6, 23 diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, olha só o que ele diz. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nós já esperamos lá fora as trevas. Nós já estamos pondo na equação que lá fora vai ter escuridão. A tragédia é, Mateus 6:23, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. O Senhor está nos chamando para sermos uma igreja que está desperta. E quando a gente começa a viver o nosso discurso, a ideia de propaganda enganosa sai pela janela e pessoas começam a se abrir. Me ensina então a fazer família. Me ensina então como eu devo tocar uma sociedade. Me ensina como eu tenho que cultivar relacionamentos. Eu sonho com que eles um dia enxerguem as boas obras dentro da igreja. E por que não na nossa geração? Como é que nós vamos mudar o mundo? Nós vamos mudar esse mundo mostrando que nós somos diferentes. Eu tenho um problema muito sério com crentes tentando provar para o mundo que eles são tão relevantes que eles cancelam a eficácia daquilo que é diferente eles carregam. Veja, eu sou evangélico, mas eu não sou esquisito. Veja, eu sou evangélico, mas eu também tenho minha vida social. Eu sou evangélico, mas eu também me visto que nem você. Daqui a pouco o mundo vai olhar para você e falar assim, uau, você cheira que nem eu. Você fala que nem eu. Você se aparenta que nem eu. Sabe de uma coisa? Que legal. Vem aqui ficar comigo, porque eu tenho que ir para aí. ficou tão relevante, você matou a tua eficácia. A igreja precisa se despertar, se arrepender. E antes de existir, exigir um despertamento do mundo, a igreja precisa se despertar. E não confunda a multidão com despertamento. Número 3 é que nós precisamos implementar uma estratégia holística. O que significa isso? Uma estratégia mais macro, uma estratégia integral. Nós temos que parar com esse escapismo de querer sair desse mundo. Meu Deus, eu quero vazar desse mundo. Deixa eu falar uma coisa, que a Bíblia fala muito mais sobre você ser um bom mordomo do dom de Deus e ministrar o mundo do que você escapar desse mundo. Quando nós nos livrarmos dessa ideia, desse escapismo, essa fuga, eu te digo uma coisa, nós começaremos a engajar o mundo de uma maneira como nós não estamos engajando. E o Senhor procura hoje, sabe, uma geração que vai atrás da cosmovisão bíblica, para entender como é que eu vou me engajar na sociedade. O que seria cosmovisão bíblica? Nada mais do que lentes. Eu quero poder enxergar o meu mundo através das verdades bíblicas. Eu quero poder enxergar a maneira como eu enxergo política, como eu enxergo as artes e entretenimento, a educação, o mundo dos negócios, a economia, através das verdades bíblicas. E sabe o que nós temos ensinado nos nossos púlpitos? Eu quero falar para você que é um líder, que é um pastor, que é um ministro, ou que tem uma plataforma digital para influenciar pessoas, não dê o suficiente apenas para eles terem salvação. Você tem uma geração que está entrando para o reino e a única coisa que eles entendem é eu vou ser salvo, eu vou ser salvo. Deixa eu te perguntar, você é salvo para quê? Você só encontra, ele está me perdoando, ele está me lavando. Eu sei, isso é bom, isso é só o começo. Em algum lugar, aquilo que você está ensinando tem que ser além do que algo que vai simplesmente ou suficientemente só para a salvação e que vai para engajar o crente na sociedade com o reino de Deus. Tá bom, é agora que eu sou salvo. Agora que eu sei quem eu sou em Cristo. Agora que eu já recebi a graça. Agora que meus pecados foram perdoados. E agora? O que eu faço? Dê algo que vai ajudar como ferramenta para eles se engajarem na sociedade, levando o reino de Deus. Gênesis 1, abre aí comigo. Gênesis 1, lá no início, versículo 27. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Fala comigo, eu já tenho a bênção. Sabe, desde o início Deus abençoa o homem e a mulher para quê? Para uma missão, um mandato. Alguns chamam isso aqui de mandato cultural. Ele diz aqui no versículo 28: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem pela terra. Ele está falando, seja frutífero. Ele está falando, se multiplica. Deus tem para você que você venha casar e fazer filhos dentro do casamento. Ele está dizendo, é importante por isso, encha, subjugue a terra. Ele está falando, domine. Ele está falando assim, eu quero que você venha governar. Eu estou te dando uma unção para você governar. E por que isso é importante? Porque tantas vezes as pessoas estão tratando esse mundo que Deus nos deu como se fosse um mundo imperfeito, e ele é. Mas sabe por que ele é imperfeito? Como consequência do pecado. Quando ele nos entrega o mundo, ele nos entrega o mundo, ele diz, isso aqui é bom. Ele olha para o homem e diz, isso aqui é muito bom. O que ele está dizendo? Eu quero que você anote isso aqui que eu vou dizer, porque isso aqui vai fazer a diferença na tua cabeça e no teu coração. Deus nos entregou um mundo perfeito. E quando eu quero dizer perfeito, é impecável. A ausência do pecado. Ele nos deu um mundo impecável. Mas ele nos deu um mundo incompleto. o mundo secular, a mentalidade secularista, de onde vai vir então até a mentalidade esquerdista, comunista, relativismo, existencialismo, vai dizer para você que, não, nós estamos num mundo que é imperfeito e ele é completo. Ele é um circuito fechado. Então, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o mandato cultural, tem tudo a ver com o propósito de Deus para mim e para você, tem tudo a ver com a grande comissão, tem tudo a ver com discipular nações, porque quando você entende, Deus me deu um mundo impecável para que eu fosse um bom mordomo, eu não fui um bom mordomo. Em Gênesis 3, o homem cai, o pecado entra e estraga aquilo que ele me deu, que era impecável. Mas quantos são gratos pela graça de Deus? Porque lá na frente ele nos traz o segundo Adão, e quando o segundo Adão vem, Jesus, eu posso então receber a regeneração no meu coração. Mas sabe de uma coisa? As pessoas não falam tanto que o mundo continua incompleto. E para mim essa é a melhor notícia. Porque Deus nos entrega algo que ele começa e fala, agora você termina. Você vai lá e multiplica. Você que vai e subjuga. Você começa a encher. Você para pensar, será que Deus pôs o Éden num lugar geográfico ou pôs o Éden em tudo aquilo que nós conhecemos como globo terrestre? Ele põe num lugar geográfico e fala, homem, cuide desse jardim, multiplica a partir daí. E de lá ele vai crescendo. O que eu quero dizer com isso é que Deus está nos chamando para multiplicar. Deus está nos chamando para olhar essa natureza, que infelizmente nós não fizemos um bom trabalho em cuidar dessa natureza, e nós falarmos, Deus, eu quero me arrepender, eu quero poder ser um bom mordomo daquilo que o Senhor me deu. Eu quero poder cuidar dessa natureza, eu quero poder cuidar dos relacionamentos, eu quero poder cuidar da minha família, eu quero poder multiplicar, eu quero poder subjugar, eu quero poder gerar riqueza, eu quero poder expandir, eu quero poder gerar empregos, eu quero poder abrir empresas, eu quero poder discipular, eu quero ensinar, eu quero poder conhecer medicina e curar enfermos, eu quero conhecer leis e fazer justiça. Esse é o mandato que Deus nos dá. Essa é a maneira de nós entendermos isso de uma maneira mais holística, mais macro. E quando eu começo a entender o reino de Deus, eu entendo que o reino de Deus não é só algo que vai me fazer menos sentir culpado. Ah, agora estou um pouco menos culpado. Agora estou com um tremelique sozinho aqui no meu quarto orando. Isso é bom, mas isso é muito pouco. O que Deus está nos chamando é, abra, expanda a tua visão. Pensar de forma holística. Pensar de forma 360 graus. É você pensar que, sim, eu sou contra o aborto. Por que você é contra o aborto? Porque eu sou pró-vida. E se você é pró-vida, você é pró-adoção. Você é pró-direitos humanos. Você luta contra tudo que vai contra a dignidade humana. Você se levanta contra o racismo. Isso é você pensar de uma maneira holística. Não simplesmente falar, sou contra aborto. Você é contra algo, mas qual que é a ótica holística que você tem para você subjugar a terra? Para você continuar expandindo o reino? Para você entender que o mandato cultural ainda é para os dias de hoje? Pensar de uma maneira holística não é você ser apenas contra um casamento gay, mas você falar assim, não, eu sou contra, mas eu sou a favor daquilo que Deus instituiu, um homem e uma mulher. Então por que que nós não somos a favor dos melhores casamentos? Nós deveríamos ser então a favor da família. Nós deveríamos fazer de tudo e mais, e não, sim, seja conhecido pelo teu posicionamento, mas seja mais conhecido pelos teus frutos. Nós temos as famílias mais felizes, os casamentos mais fortes. Pensar de maneira holística é falar, quem que está cuidando dos casamentos daqueles que são do reino de Deus? Quem que está ensinando pessoas a casarem bem, a criarem bem seus filhos? Pensar de uma maneira holística não é apenas delatar uma doutrinação antibíblica nas escolas. Pensar de uma maneira holística é você construir uma escola. É você ter o teu currículo. É você ser conhecedor de pedagogia. Pensar de uma maneira holística É você começar então a levantar pessoas que vão ser reitores de universidades e construir instituições de ensino, de capacitação e de treinamento. Pensar de maneira holística, não é apenas você ficar criticando a falta de valores bíblicos na arte e entretenimento, naquele lugar que no cinema ou na televisão, mas você fazer o teu conteúdo. Faça filmes bons, os teus documentários bons. Isso é pensar de maneira holística. Escreva os teus livros. Pensar de maneira holística não é simplesmente ficar num lugar onde a gente fala, ah, tem escuridão, mas aonde nós venhamos então produzir, frutificar, fazer luz e começar a ocupar espaço. É colocar a tua teoria e a tua teologia em prática. Deus está te chamando para isso. Theo, então o que é que eu preciso fazer? Você precisa é entrar no lugar, se quebrantar perante o rei, representar o reino, mas discipular uma nação. Isso é o que Deus nos chama. Agir de uma forma estratégica e contundente. Sabe, é você fazer algo que talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer hoje é continuar estudando. É abrir uma empresa. É gerar recursos. É gerar emprego. É capacitar o povo de Deus. O Senhor está nos levantando para isso. Eu fico pensando, conversava isso com alguns pastores, alguns pais na fé da nossa igreja, da Igreja de Cristo no Brasil. Como é que hoje, um Brasil com 35% de evangélicos, a gente não tem um órgão de formação de políticos cristãos? A gente não tem um canal na mídia grande com valores conservadores? E quando eu falo conservadores, eu não estou falando de partidos, eu estou falando aqui de aqueles valores bíblicos. Até quando a gente vai ficar só falando, sou contra isso, e quando que nós vamos começar a construir alguma coisa que vai de acordo com o reino de Deus? O Senhor está nos chamando, número 4, para realmente, chave número 4, enviar embaixadores do reino ao mercado de trabalho. É tempo, e por isso que eu me alegro tanto quando eu comecei a ver nessa conferência que nós não estamos só falando, sabe, de uma espiritualidade que é vivida dentro das quatro paredes da igreja. Nós estamos falando sobre o mercado de trabalho, nós estamos falando sobre o mundo da criatividade, nós estamos falando sobre, sim, o movimento missionário, mas ao mesmo tempo nós estamos falando sobre os assuntos de cosmovisão que trazem conflitos. Eu me alegro quando a gente começa a falar sobre os embaixadores do reino, que conhecem o rei, mas estão dispostos para ir, para fazer a diferença, não só dentro da igreja e atrás do púlpito, mas no mercado de trabalho. O Senhor está levantando apóstolos, profetas para o mercado de trabalho. Theo, mas por que lá no mercado de trabalho? Porque eu vou falar uma coisa, igreja grande não muda uma nação. Porque se igreja grande mudasse uma nação, o Brasil já estava transformado. Nós temos uma igreja imensa no Brasil, você já parou para pensar? E glória a Deus pela pandemia, porque essa pandemia está nos fazendo a rever muitos conceitos do que é igreja. E o Senhor está nos chamando para realmente sermos os embaixadores para o mercado de trabalho. Agora, sabe o que quer dizer o mercado de trabalho? Vamos dar nome aos bois? Eu estou falando da educação, eu estou falando do mundo dos negócios, eu estou falando do mundo da política. Não existe nenhuma reforma na história da igreja aonde a palavra de Deus e os princípios do reino não tocaram a educação, o mundo dos negócios e o mundo da política. E infelizmente são poucas as vezes que nós estamos vendo as pessoas celebrarem mais os empresários, os empreendedores, os políticos e os educadores e os acadêmicos quanto nós celebramos líderes de louvor, pregadores, pastores e profetas. E se você tem um chamado para o mercado de trabalho, da educação, do mundo dos negócios e da política, eu estou aqui para dizer para você, como um pastor, você não é menos espiritual do que eu. E o Senhor está levantando apóstolos e profetas no mercado de trabalho. O Senhor está transicionando a noiva, para não ser uma noiva que está indo atrás de uma mega igreja, mas uma noiva que está indo atrás de uma mega influência. E nós não vamos ter uma mega influência apenas com igrejas grandes. Nós vamos ter uma mega influência quando nós levantarmos embaixadores para o mercado de trabalho. É para isso que o Dunamis existe. O Dunamis não existe, nós estamos com 12 anos de Dunamis. E se você está sintonizando agora e você está falando, Theo, agora que eu estou começando a conhecer o Dunamis, deixa eu falar, esse negócio começou em 2008. E desde 2008 a nossa mensagem não mudou. Desde 2008 eu tenho falado a mesma coisa, nós temos crido na mesma coisa. E desde 2008 nós estamos convictos que Deus está levantando uma geração de embaixadores dele para as esferas da sociedade, e nós precisamos é discipular uma nação e não apenas ir atrás de uma igreja mega, mas ir atrás de uma igreja que tem uma mega influência. E o Senhor está nos chamando justamente para fazer Mateus 28, 19. O Senhor nos fala, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, o objetivo não é ter uma multidão na igreja, o objetivo é ter discípulos na igreja. Esse é o objetivo. Entenda que as multidões, elas vão acomodar a cultura secular, mas só os discípulos conseguem transformar a cultura secular. E Deus está nos chamando para você e eu sermos essas pessoas. Abre aí comigo Deuteronômio 8, versículo 18. A palavra de Deus diz, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Ele te dá a capacidade de gerar riqueza. Agora, por que que Ele quer que você venha gerar riqueza? Para confirmar a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Já se foram os dias, e essa geração, a nossa geração, precisa fazer algo diferente. Nós não vamos inverter o meio pelo fim e o fim pelo meio. O Senhor está nos chamando para nós entendermos que nós não usamos Jesus para termos riquezas, mas nós usamos riquezas para expandir Jesus. A teologia da prosperidade nada mais é do que a inversão dessa ordem de Deuteronômio 8:18, aonde nós estamos usando princípios do reino para ajuntarmos tesouros nessa terra onde a traça vai corroer, o fogo vai consumir, e o Senhor está falando, você tem uma janela. Deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar no céu, você não vai poder evangelizar para ninguém. Quando você chegar no céu, você não vai discipular ninguém. Quando você chegar no céu, você não vai conseguir ser generoso por ninguém. Você não vai conseguir ofertar na vida de alguém. Eu estava conversando com uma pessoa, um atleta profissional. Ele mandou uma mensagem para mim ontem. Esse é um atleta profissional que faz bastante dinheiro praticando o esporte dele, porque ele é excelente no que ele faz. Ele falou para mim, Theo, eu estou sendo tão abençoado por essa conferência. Eu estou orando para que Deus venha me dar mais contratos milionários, porque eu quero investir no reino. Ele não está orando porque ele quer um outro carro novo. Não tem nada de errado, você tem um carro legal. Mas o que eu estou falando, o coração dele está... Isso aqui é um meio para um fim. O meu fim não é ser rico, o meu fim é expandir o reino. Mas para expandir o reino, eu posso usar minha riqueza para isso. E Deus quer que você venha gerar riqueza para isso. E Deus quer que você entre na política para isso. Não para você ir atrás do teu próprio poder. Deus está levantando políticos que vão entender que eles vão ter que prestar contas acerca da plataforma que Deus os deu. E nós como igreja, nós temos que nos levantar como Natan. Natan que vem com a palavra de Deus e cobra o homem no poder. Até o momento que a igreja começar a entender que nós é que temos que causar a prestação de contas nos políticos e não simplesmente bajularmos políticos. Eu vou falar para você que é o momento onde a nossa geração vai começar a entender. Sabe, o Senhor quer tratar a tua alma, o Senhor quer tratar o teu coração, para Ele poder te confiar com poder e com prosperidade, para que você não venha se perder por poder e prosperidade. Até o romper ainda não aconteceu, quem sabe, porque você tem que tratar a tua alma ainda. Porque Ele te ama demais para te perder para as bênçãos que Ele vai te dar. O Senhor está chamando uma geração para não só... termos essa visão macro, não só para nós termos então o envio de embaixadores para o mercado de trabalho, mas também pensarmos de uma maneira multigeracional. Sabe, a palavra diz lá em Êxodo 3, versículo 6, ele fala que eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor trabalha em gerações. É por isso que é importantíssimo hoje nós entendemos que uma visão de Deus, eu sugeri algo, talvez a visão que você tem, que você recebeu de Deus, é tão pequena, Você não percebe isso. É tão pequena que você consegue cumpri-la em uma vida. Quem sabe a visão que vem de Deus é uma visão que você começa, o Deus de Isaac continua, o Deus de Jacó continua, e vai de geração a geração a geração. Eu quero ser fiel, porque se o Senhor fala, Théo, a tua parte é só plantar. Eu não quero encurtar a visão que Deus me deu para eu poder plantar, regar e colher. Eu quero me contentar em só plantar. E quem sabe eu estou num lugar onde o Senhor falou, não, 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 a geração antes da tua plantou. Só que você não vai colher, você só vai regar. Eu quero poder estar contente em simplesmente regar. Ou talvez eu e você somos a geração que estamos colhendo algo que nós não regamos e algo que nós muito menos plantamos. E nós queremos ser fiéis na colheita, honrando aqueles que regaram e aqueles que plantaram. Por isso que eu falo, é fácil nós olharmos para pessoas que vieram antes de nós, que são de uma outra geração, e falar, nós nunca falaríamos desse jeito, nós nunca faríamos desse jeito. Entenda que hoje, se você tem uma plataforma, é porque muitos desses homens e mulheres de Deus que vieram antes de você chegar aqui estavam lutando e abrindo isso aqui no facão. E talvez são homens de guerra que nem Davi era. E talvez Salomão, ele tinha um pouquinho mais de classe, mas Davi, ele tinha sangue nas mãos. E a gente é injusto exigir de uma geração de guerra para se portar como cônsules e donzelas e condes. Entenda que hoje nós vivemos uma sequência, uma construção de geração, e nós temos que continuar construindo para futuras gerações. E eu sei que a volta de Jesus pode ser um argumento para o imediatismo. Eu sei, e Jesus pode voltar a qualquer hora. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não percebeu, ele ainda não voltou. Não tenho tempo para construir, porque daqui a pouco ele vai voltar. É o que eles falaram um tempo atrás. Então, para você que está me assistindo, entenda que existe uma janela de oportunidade. E o Senhor quer que nós venhamos construir geracionalmente. Comece algo que é maior do que a tua vida nessa terra. Comece algo que talvez você não consiga nem ver a conclusão. Mas comece algo. Entregue algo para a próxima geração. Pense em sustentabilidade. Pense e lute contra o imediatismo. Pense em décadas. Pense curto prazo. Pense em médio prazo. Pense longo prazo. Não, mas e se as coisas não aconteceram como, acontecerem como eu planejei? Só o fato de você ter se exercitado a pensar em décadas te faz um líder melhor. Sabe, Deus está nos chamando para realmente termos no coração esse anseio para discipular nações, transformação de nações. Brasil, o negócio vai ficar muito esquisito. Muito esquisito. Se daqui uns 3, 4 anos, a gente não apontar essas multidões para um lugar de construção. Eu não quero terminar essa conferência de uma maneira um pouco sombria. Mas eu estou te falando. Eu tenho pensado bastante nessa pandemia. Depois de 3 estádios lotados, para onde você vai? Se não for para eleger homens de Deus e mulheres de Deus, se não for para começar a construir escolas, construir universidades, se não for começar então a fazer filmes e entrar nas artes e entretenimento, se não for casar e gerar família, para onde a gente vai? O Senhor está nos chamando para uma construção de algo maior do que nós. Que nós não venhamos nos contentar com mediocridades de estádios lotados. Que nós não venhamos nos contentar com contas em redes sociais lotadas. Eu estou te chamando para o impacto de verdade. Estou te chamando de construção real. Que nós não venhamos nos contentar com aquilo que parece esteticamente o sucesso de um relacionamento. Casa e faz família. Construa uma casa. Abra uma empresa. Gera emprego. Discipula os seus funcionários. Envia missionários, sustenta alguém lá na 1040. Faz de verdade, cara. Deus está nos chamando para nós começarmos a escrever os artigos científicos. Deus está nos chamando para nós entrarmos nas esferas da sociedade. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando, cara, para nós entrarmos no mundo da moda, no mundo, sabe, do cinema. Deus está nos chamando para ocuparmos espaços. Você é esse fermento que uma pitadinha começa a levedar a massa. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você hoje. E nós vamos te comissionar hoje. Porque hoje você foi instigado para conhecer o rei. Para você então representar esse reino, mas transformar sociedades. Onde você estiver, abra suas mãos. Fala: Deus, eis-me aqui. Fala: eu pertenço a um reino. O Senhor é o rei. O Senhor tem a última palavra em tudo. A minha vida não é mais minha vida, é a tua vida. Envia-me a mim. Para onde for que o Senhor falar, eu quero ser fiel em Ele. Eu quero construir. Eu quero frutificar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero, Deus, discipular nações. Eu quero fazer isso de verdade, Deus. Eu tenho medos, eu tenho receios. Fala isso para Ele. Mas me dá tanta fé para eu dar um passo de fé para fora da minha zona de conforto. Eu quero poder crer que o Senhor quer me usar, que o Senhor quer me transformar, para que eu venha a ser o agente de transformação num mundo que carece tua transformação. Então me empodere. Não só para que eu venha ter uma experiência pentecostal, uma experiência emocional. Pai, eu quero ir além das lágrimas que borram a maquiagem. Eu quero ir além dos tremeliques, Deus. Eu quero levantar com uma visão que o Senhor me dá. Me engravida da tua visão hoje, Deus. Clame a Ele: Pai, me dá a tua visão. Eu não quero simplesmente seguir um roteiro evangélico. Eu quero, Deus, fazer a transformação do reino. Me põe na tua história. Me põe no teu enredo. Pai, me usa de uma maneira ousada. Faz, Senhor, em mim o teu querer. Clame isso a Ele aonde você está agora. Senhor Deus, hoje à noite nós dizemos sim ao teu chamado. Nós dizemos sim, Pai, à tua comissão. Nós dizemos sim, Pai, para transformar nações. Usa-nos hoje para que nós venhamos ser a tua igreja na sociedade, a tua igreja na nossa cidade. Clama agora: Deus, usa-me hoje, envia-me a mim. Usa-me, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, para que homens venham ver as boas obras e que glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. Deus te abençoe, que o Senhor continue ecoando a voz dele no teu espírito. A nossa multiconferência termina agora, mas essa revolução continua no teu coração. Você vai levar isso. Eu quero que você sonhe com Deus, dê teu passo para fora do teu barco. Deus te abençoe. Nos
obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.